Bom dia. No programa Psicologia em Foco de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o luto infantil. E mais especificamente, sobre o luto infantil quando se perde um animalzinho de estimação. Eu acho importante a gente conversar de um tema que ele parece um tema tão forte, só que não dá para a gente continuar fingindo, né, que as crianças elas não vivenciam perdas desde muito pequenas. Então, não dá para a gente cair na fantasia que a gente pode protegê-las de tudo e muito menos da morte. Só que eu sei, é um tema forte, né? Um tema que muitas famílias evitam, né? Por terem essa dificuldade, de lidar com o luto ou de falar sobre morte. Mas quando a gente toma consciência disso, que é importante falar também sobre morte e sobre luto, a gente consegue ficar mais próximo dos nossos pequenos. Isso porque quando a gente finge que a finitude não atinge as crianças, isso é sentido como um abandono. As crianças ficam vivenciando sentimentos tão dolorosos, muitas vezes sozinhas. Então, essa é uma oportunidade para que você, mãe, pai, consiga se reconectar com o seu filho e estar realmente ao lado, validando essas emoções, por mais dolorosas que elas sejam. E eu sempre digo que engana-se quem pensa que os pequenos nunca ouviram falar da morte. Nós podemos pegar pelos desenhos infantis, né? O pai do Simba, no filme O Rei Leão, morreu. O peixinho Nemo, ele perde sua mãe no início da história. As princesas Bela, a Jasmine, a Ariel, não têm mais mãe. E na vida real, a morte de um animal de estimação, ele é com frequência a primeira grande perda que a criança passa na vida. Os adultos, eles são os responsáveis por explicar para a criança que a morte faz parte do ciclo natural da vida e sempre com uma linguagem adequada à idade daquela criança. Até os 7 anos, aproximadamente, a criança ela não entende a noção de morte como algo definitivo e irreversível. Mas mesmo assim, é necessário ser sincero com a criança, dizer sempre a verdade. E isto é essencial, porque mesmo muito pequena, a criança é capaz de perceber os pais tristes e a mudança no clima da casa. Então essa criança nota que algo aconteceu ali. Por exemplo, se o bichinho está envelhecendo ou se está doente, é importante conversar com seus filhos antes que ele morra, de forma a dar a chance de dizer adeus. Se o animal morre de repente, explicar o que aconteceu de forma simples e permitir que as crianças façam perguntas, né? Evitar encobrir a verdade com uma mentira, né? Dizer, ah, o Max fugiu, ou o Rex viajou, ou não vai, isso não vai aliviar a tristeza de perder o animal de estimação e não deixa claro o que de fato aconteceu. Nós devemos contar que aquele bichinho morreu, que não estará mais aqui presente, mas que sempre vai estar nos nossos corações e nas nossas lembranças. E torna-se imprescindível e de fundamental importância dar colo e dar espaço para aquela criança fazer perguntas e falar sobre as suas angústias, os seus medos, o que ela está sentindo naquele momento. Pergunte para o seu filho se ele gostaria de realizar uma cerimônia para o animal de estimação, se ele gostaria de plantar uma flor ou plantar uma árvore na homenagem daquele bichinho, né? De soltar balões num dia de sol ou de criar uma caixa de memórias, por exemplo, né? Com fotos e mensagens. Por quê? Essas cerimônias ou esses ritos, eles podem e devem ser feitos quando a criança experiencia a morte de qualquer ente querido, né? Nesse caso, não serve só para o animalzinho de estimação, que no caso é o assunto do programa de hoje, pois essas cerimônias elas simbolizam uma despedida de forma mais concreta. E nessa idade, até que as crianças são pequenas, 8, 9 anos, 10 anos, elas precisam de explicações curtas, simples e concretas, e de forma que a criança consiga vivenciar e não só ouvir aquela explicação. Mas se ainda assim você percebe que o seu filho está com dificuldades de elaborar essa perda, ou você não está dando conta de ajudar nesse processo, é sempre muito importante procurar ajuda. A psicologia, muitos profissionais são especializados em perda e luto, e eles podem estar prestando esse suporte para a criança e para, enfim, para toda a família. Finalizando o programa de hoje, eu queria mandar um grande abraço para Nivalda Perim e para o Gustavo Somacal e para a Beth Somacal, que eu sei que são ouvintes da Rádio Rosário e também escutam o meu programa na terça de manhã, Psicologia em Foco. Eu quero dizer que eu fico muito feliz por essas mensagens que eu recebo e saber que vocês escutam o programa e que de alguma forma eu consigo chegar até vocês colaborando um pouquinho, né, com a qualidade da saúde mental. Muito obrigada.